De cinco jogadores brasileiros e o jogador brasileiro que está de costas a ele, atrás do zagueiro, vê que ele está sozinho e não encosta nele, nem para incomodar ele.
Nem para incomodar, né? Daquela segurada.
Então, realmente, você não pode marcar o Haaland por zona. Você tem que marcar homem a homem.
E Federico, ainda teve o segundo gol, que eu acho que o primeiro gol ainda é um gol aceitável, né? Dentro dos. Da atualidade.
Sim, ele se antecipa.
E pelo jogador, a altura dele, ele pode se antecipar e aí como ele fez. Mas o segundo gol é inaceitável. Ele para, ele pensa, fica dois jogadores na frente dele, um no lado e o outro do outro lado, que você não sei quem é que tenta, ensaia uma reação e para. Pode pegar.
Que tinha entrado no segundo tempo, eu esqueci o nome dele, que já foi chamado para substituir.
Isso,
o
suplente do
ele que faz, que vai e fica.
E fica parado. Eu digo, gente, não, ninguém deu um ataque. O cara ele pegou a bola. Ele. De marcação, amadorismo, é inaceitável. Então é aquela situação
também,
que eu falei.
O primeiro também, mano.
O que é que eu tô... Mas legal. O primeiro ainda vou na questão da força física de Haaland, né? O cara é muito grande, bicho. O cara tem uma envergadura gigantesca. Maluco, é muito difícil segurar, Felipe. Você não jogou muita bola como o Itairone? Então ali o Haaland é difícil. Né? É difícil. Mas a gente ainda entende que tinha cinco jogadores ali que dava pra dar uma incomodada nele. Mas o segundo, irmão, sim, o segundo é inaceitável. Não tem nem como nos moldes hoje de toda a questão, vamos dizer assim, do futebol moderno, né, Tairone? Onde os níveis estão bem elevados. Então, pá, ali tá todo mundo ali no nível bem próximo. Aceitar aquele segundo gol ali, mesmo sendo um Haaland, é brincadeira. E o pênalti...
Aí foi uma jogada muito rápida,
e o Mário, pênalti...
Saiu o goleiro, uma jogada longa.
E o pênalti, e o Federico.
Rapidamente.
E a desculpa do Ancelotti, do pênalti, é mais desfarrapada do que qualquer outra coisa. Né? Você tem o artilheiro da seleção, né, nessa Copa, que é o Vini. Né? Você tem um cara mais maduro, que é ele. Tem ali um cara maduro, né? Já tem uma crostazinha futebolística. Aí você pega, dá a bola ao meio de campo pra bater frente ao atacante.
Mas ele explicou também isso em mas relação aos
aproveitamentos. A gente tá falando de seres humanos. Ô Federico, nós estamos falando de seres humanos, velho. Nada vai superar. Nada, tecnologia, números, dados, informações. São seres humanos. O cara pode estar naquele dia que ele bateu aquele gol e fez todos. Ele podia estar no melhor auge da vida dele. E ontem não.
De alguma forma, o Vini Júnior podia ir pra bola e perder também.
Mas era mais aceitável? Você deu a responsabilidade aqui?
Você ia pedir outro cara.
Não, é mais aceitável.
Eu aposto, Mário, que se não, fosse não, o Vini Júnior e batesse o pênalti, alguém ia chegar e dizer: peraí, mas o Bruno tem um melhor aproveitamento, porque não foi o Bruno e foi o Vini que não tem tanto
aproveitamento de pênalti tão alto, né? Eu achei que o próprio Matheus Cunha ia chutar essa bola. Eu achei que ele mesmo, ele é atacante, ele chuta pênalti também, bate
falta. Eu acho que essa questão é do momento.
Mas não, peraí. Ele explicou, Mário. Eu acho que vocês estão falando, o cara explicou.
Mas eu tenho que aceitar.
Você viu. Ele disse o seguinte: isso já é pré-determinado. E como é o parâmetro? Eles pegam os melhores batedores nas estatísticas. Aí tinha primeiro Neymar, depois Rafinha.
E a confiança que o próprio Ancelotti já tinha no Bruno Guimarães.
Acho que o Paquetá, não sei se foi o Paquetá.
O melhor jogador desses últimos três jogos tinha sido ele. Passe para gol, realmente a confiança de Bruno Guimarães também estava alta.
Eu acho que também vai na honestidade do jogador também, Federico. Eu queria falar, tá, Irone me interrompeu aqui. Eu acho que a honestidade do torcedor, do jogador. Diz, olha, gente, passa para o cara aqui, o colega tá mais preparado hoje, tá puxando a seleção. Joga a responsabilidade para Vini.
Mas o cara tava bem, Bruno Guimarães. Se sentiu confiante, é isso que eu tô dizendo.
Sim, sim.
Agora ele não pode, eu tenho que pesar no Bruno Guimarães. Bruno Guimarães não pode perder esse pênalti. Ele sabe bater, ele é um bom batedor, ele tem um aproveitamento. Eu não tô falando de um cara, de um zagueiro. Eu não peguei um goleiro e botei pra bater o pênalti. Um cara que não tem o know-how pra bater. Eu botei um cara que tem know-how.
Não sei de uma faz fazia.
Entendeu? Isso, porque tem know-how. Entendeu?
Na coletiva falou que tinha estudado o goleiro, que tinha estudado a semana toda o goleiro.
Tem que pesar no cara.
Os pênaltis.
Acho que a gente tá com desculpa pra culpar o Ancelotti. Eu não sei se é o fato de ele... eu não acredito, né? Não vou nem citar isso, Sim, porque, está, seja porque, corajoso. Não, pela questão de ele ser de outra nacionalidade, ser italiano, eu não vou citar isso, porque o brasileiro já gosta de matar a reputação de técnico aqui. Qualquer um que tivesse aí ia ser ruim. A gente criticou todo mundo. Dorival não prestava, Luxemburgo não prestava, o outro menino, o Tite, não prestava. Ninguém presta. É só fazer perder que o técnico não presta. E não se fala do material humano. O brasileiro pediu o Endrick, entrou, perdeu um gol daquele, inaceitável. Né? Inaceitável, concordo, um jogador perdeu o gol daquele. Se fosse em time aqui, a gente tava querendo jogar bomba no cara, querendo xingar o cara, querendo bater na família do cara, querendo ameaçar o cara, quando é no time. Aí você pediu o Neymar, pelo amor de Deus, sem força física nenhuma, sem imposição física, entrou querendo provocar, achando que tá jogando o Campeonato Brasileiro, a várzea que é, de fato, e não tava. Né, não tava, mas você via, um jogador que já não tem velocidade, não tem posição física, né, não consegue, não tem arrasto de bola, não tem como arrastar, não faz o que Messi faz, o que Cristiano faz, o que o próprio Haaland faz, não é um cara decisivo, entrou um cara parecendo mesmo que é um cara raquítico, né, de força, não tem força mais, e o brasileiro pediu, tá aí, tá jogando. Então, cara, eu acho que a gente está procurando coisa para culpar o cara e a verdade é que a gente não quer assumir que nós não temos qualidade, a nossa geração, infelizmente, é uma geração que não tem tanta qualidade como já tivemos com Ronaldo, com Rivaldo, com
agora, Dunga. Agora, a gente fala isso,
de Deus. Mas assim, empatou, mesmo assim, ganhou uma nos pênaltis, aquela geração 90, 2000, ganhamos uma nos pênaltis, né, perdemos uma em 98, e ganhamos uma, não tão fácil assim, em 2002. Então foi difícil.
Entendeu? Foi difícil, mas tinha um timaço. A gente tinha um timaço.
Eu acho também que a gente cobra muito da seleção brasileira.
Rivaldo, né? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. O problema dessa geração, como o Tairone fala, é essa geração que tem mais seguidores no Instagram que passes a gol em campo. Tem mais staff acompanhando o jogador. O próprio Vini Júnior. Vini Júnior sai feliz dessa Copa. Ele lucrou mais de 200 bilhões de reais só de propaganda que ele fez durante a Copa. Então, essa geração que não dá aquele coração dentro de campo 100%, é uma geração que fica afastada também desse dia a dia do Brasil. Agora, você falou em elenco, e eu acho que o elenco ficou claro. O elenco, nos momentos em que o Brasil precisou um camisa 9 diária, não teve. Então isso é uma falha do Ancelotti. O Ancelotti não levou um camisa 9, não levou Pedro, não levou João Pedro do Chelsea, foi escolha dele não levar um centroavante camisa 9, e teve que improvisar o Endrick, colocou o Endrick pela direita depois, teve que colocar Rayan também em alguns momentos, o próprio Martinelli também jogou de falso 9. Então a gente sabe que foi uma escolha do Ancelotti. A escolha da Ancelotti para o jogo da Noruega é, sim, criticável nas mudanças, criticável no esquema tático que ele colocou, mas, como vocês bem falaram também, Tairone e Mário, faltou vontade de querer virar, e eu concordo muito com o Tairone, porque o Neymar entrou, provocou o goleiro sem necessidade, o jogo já acabado.
Deu uma porrada no jogador da Noruega, tomou um cartão amarelo, provocou início de confusão. Então assim, Neymar tá todo...
E poderia ter sido vermelho, porque ele faz a falta com um pé e chuta com o outro.
Isso, então, ele tá todo desconectado. Infelizmente a gente vê isso, né? Ele falou também que acabou o ciclo dele na seleção brasileira, né? Não tem mais possibilidade alguma. Fim de uma era, né? Ele teve a contribuição dele, não foi bem abaixo do esperado. O Neymar, que foi uma promessa, né, Tairone? Gigantesca para a seleção brasileira, uma geração que poderia ter dado certo. Eu não vejo essa renovação no Brasil, mesmo com o Ancelotti, ao longo prazo, porque você tem aí o Endrick, né, que é um dos jovens e que ontem poderia ter se consagrado um grande jogador. Você tem alguns jogadores aí mais novos aí que não estão à altura do nível da seleção brasileira, mas quem sabe, 4 anos, pode ainda aparecer ainda alguém que possa nos surpreender e ter uma seleção mais competitiva. A gente tem que ter isso. Eu acho que vai esse ciclo é de 28 anos, né? Se a possibilidade de um título vai se perdurar até 2030, meu Federico. Vamos ver o que
é
que vai dar
muito aí nesses próximos tempo, 4 anos. Mário. É muito tempo.
Mário e Federico, por exemplo, ó, eu vi o só para você ter ideia de como você vai mensurar o jogador principalmente na Copa do Mundo e no alto nível. É, eu vi o Neymar jogando aqui, eu falei essa semana sobre o Neymar e me criticaram, porque tá no Santos e tal. Eu disse, gente, quando o cara joga, você percebe, Federico, você percebe que o cara no alto nível vai fazer a diferença. Olha, John Arias, tá sendo a referência da sua seleção.
Colômbia, sim.
Mas John Arias é referência em qualquer lugar que vá. John Arias, no alto nível, você percebe que é um jogador diferente. Ainda que jogando em um time fraco, né, como foi para a Inglaterra, você percebia que o cara era diferente. Beleza, não deu certo lá pela questão de dinâmica de time e tal, mas quando volta aqui para o Fluminense, para o Palmeiras, você vê que é uma referência. Quando você bota na seleção, o cara vai ser referência, pô, porque você vê o cara jogando bem no alto nível, sabe? O cara é um atleta, o cara se cuida. O Neymar não. O Neymar já não tá jogando, principalmente em posição de força. Futebol internacional, futebol muito físico. E o futebol ontem foi muito físico. Eu vi aquele Sorlote, ele era acionado, principalmente na transição direta, e os jogadores do Brasil batiam na massa e voltava.
É verdade.
Você viu? Mas tava no chute batia, meu irmão, voltava, ele dominava, batia e os caras voltavam. Ele, a imposição física daquele cara é impressionante.
O mesmo jogo do Haaland, ele dá um toque.
E o Haaland, você viu o Haaland?
Ele primeiro, ele dá um toque primeiro pra depois ir pra bola.
Aí o Haaland tá batendo uma dobra na marcação. Dobra na marcação. Quando a bola vinha pra ele, era dois marcando. E ainda assim, meu irmão, o cara fazia parede e tá em posição física absurda. Isso. O Neymar não tá nesse nível. Infelizmente, você pode botar ele pra jogar aqui contra o Madureira, contra o Vitória. Aí ele vai fazer festa mesmo, ele pega aquela bola, faz aquela graça. Ele
jogou, mas se jogasse, o Vitória arrepia
a bola. Mas ele
Vitória agora consegue. Tá contratando bem aí,
viu? Tá bem.
Pelas contratações já boas aí, rapaz.
Tá bem.
Vitória vai arrepiar, viu?
Brits, Pochettino. E que campo, viu, não? Que pasto uma aquele vergonha. que o Pai Sandu estava jogando.
Mário, Tairone, você está falando do João Arias. E ontem nós tivemos um jogo de noite, realmente, que foi épico. 3-2 para a Inglaterra sobre o
México.
82 mil pessoas no estádio Azteca. E você viu também o Bellingham colocar o time nas costas, defender, atacar, voltar, realmente se doar. O que os jogadores da Inglaterra fizeram ontem, com um jogador a menos, ainda conseguiram colocar 3-1 e depois aguentaram ataque contra a defesa. Isso é o que se esperava também dos jogadores do Brasil.
Faltou no momento um pouquinho que você
toma aí, o gol, correr atrás e querer reverter o resultado.
Pra mim faltou qualidade. Se tem qualidade, meu irmão.
Mas um pouquinho de garra também.
Eu queria ver Romário sair com aquela bola aqui de Hendrick. Aquele goleiro ia pegar aquela bola mais.
O próprio Vini
pega aquela bola ali. Meu irmão, aquilo ali você corre pra frente do goleiro, como ele correu ali, controlando a bola no pé, dá uma tapa pra direita, que o goleiro parou, o goleiro fecha o ângulo. Então, se você dá uma tapa para a sua direita, o goleiro não tem como, não pega. Não tem, é física isso. Ele não tem como então, sair de parado.
Então, simulação de chutar, o goleiro se joga, entendeu? Você faz de cobertura,
é outro lance. Ali é qualidade mesmo.
Mas vamos
ali
lá,
é
Federico, com a Argentina. Federico que deu, sofreu, não foi? Contra Cabo Verde. Quase. O Argentina.
Rapaz, isso é o que a gente
chegaria está aos pênaltis,
também, né? Nesse comentário que nós estamos falando. A vontade do jogador. Essa é a vontade.
Eu acho que supera
o Cabo Verde. É isso mesmo, supera e iguala.
Eu acho que
um
iguala.
Estado físico, um estado anímico. O que os jogadores de Cabo Verde fizeram contra a Argentina, se tivesse o jogo mais 10 minutos, empatava o jogo, o Cabo Verde. Era muita vontade de vencer o jogo, era muita vontade. O próprio goleiro Vozinha, várias defesas, o ataque, o segundo gol, um golaço, realmente, Mário. A gente perde a oportunidade de que essas seleções continuem um pouco mais. As seleções africanas hoje só têm representatividade com Marrocos e o Egito, que vai enfrentar a Argentina. O restante todo está fora. Hoje nós temos também dois grandes jogos, né? Espanha, Portugal e Bélgica, Estados Unidos, e com a polêmica da retirada do cartão vermelho para o atacante dos Estados Unidos, Belagum, que vai jogar esse jogo, retirado, né, o cartão vermelho da FIFA, por considerá-lo injusto, meu querido.
Valeu, valeu, Federico. Um abraço. Se você voltar amanhã, Federico, com os resultados de hoje, Federico. Amanhã fecha, né? Todo as quartas de finais, não é isso? E vamos acompanhar aí a reta final.
Depois de amanhã, com o jogo da Argentina.
Pediu, Federico, você tá aí. Seu presidente agradeceu a FIFA, viu, Federico? Pela retirada do cartão de Balogun. Mas eu achei, justo. Eu achei justo a retirada do cartão, a retirada da punição dele.
O que seu presidente fez, Mário? O que seu presidente fez, Mário Taironi, presidente da Argentina, no dia 4 de julho, ele hasteou a bandeira americana num monumento em Rosário, uma terceira cidade, uma cidade de Messi, num monumento à bandeira, onde se hasteou pela primeira vez a bandeira argentina, um monumento dedicado à bandeira argentina, e o presidente argentino hasteou a bandeira dos Estados Unidos em homenagem ao 4 de julho. Ouviram música country, houve apresentações de música country, Mário Taironi, o circo foi completo. Eu fico por aqui agradecendo, lembrando que o oferecimento do CCA é inglês e espanhol, que você aprende nunca, mas se esquece, pensou em inglês, pensou em espanhol, pensou no CCA. 3644-1599, central de matrículas para Camaçari e Candeias. Agora, Mário, queria mandar um abraço para minha mãe que é norueguesa, ela comemorou muito e me encheu a paciência depois do jogo durante 3 horas.
Tá, mas certo, pediu, o vencedor pediu tem que comemorar.
Não fale, ela pediu assim, mas não fale para os meus netos que eu estava torcendo pela Noruega. Só falou assim.
E pode dar em Noruega e Argentina, né, Federico?
Pode dar na semifinal, eu acho que nos quartos de final, mas eu acho que o México ontem foi eliminado e o México, eu acho que ia longe nessa Copa. Agora, a gente tem que esperar a França contra Marrocos, essa chave do lado de lá que vem muito, muito, muito forte, porque a gente vai ter grandes jogos. Eu fico por aqui, forte abraço para vocês e até amanhã.
Valeu, valeu, um abraço, Federico Manteado, vamos a um breve apoio cultural e voltamos já com o Contato que dá Voz, o Contato que dá Vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 719-9346-4697-32. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Coxas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Coxas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas
está no ar. Fórum Comunidade Notícias.
O Programa de Incentivo à Educação, PIE, inicia suas ações do segundo semestre com duas atividades importantes para alunos de escolas públicas municipais de Camaçari e Dias d'Ávila: o curso básico em primeiros socorros e palestras sobre a importância do acompanhamento escolar na vida dos estudantes.
A proposta é contribuir para o desenvolvimento escolar de crianças e jovens, incentivar a participação das famílias e ampliar o acesso a temas importantes para a formação cidadã.
O PIE, que é uma iniciativa das empresas do Polo, por meio do COFIC, com o apoio das Secretarias de Educação dos dois municípios vizinhos, também reforça a importância da escola como espaço de aprendizagem, convivência, cuidado e construção de projetos de vida.
Polo Comunidade!
Também neste segundo semestre, oficinas temáticas online dão continuidade à agenda de treinamento do Núcleo de Defesa Comunitária, NUDEC, visando apoio e integração com as comunidades de Camaçari e Dias d'Ávila. Desta vez, as oficinas abordarão temas como aprendizagem, criatividade, liderança comunitária e fortalecimento das relações entre comunidade e indústria.
Criado para apoiar o plano de emergência na comunidade e promover ações de conscientização socioambiental, o NUDEC segue como importante interlocutor no diálogo entre o Polo, o COFIC e os moradores do entorno.
Polo Comunidade!
A fábrica da Unipar, no Polo de Camaçari, já está operando com 100% de energia renovável, proveniente do Parque Eólico Tucano, localizado no território do Sisal, na Bahia, seguindo a estratégia da companhia de ampliar a eficiência de suas operações.
A unidade industrial baiana da Unipar foi inaugurada em março de 2025 para atender setores essenciais da região e deve avançar ainda neste segundo semestre para a segunda etapa de expansão, com a implantação de um sistema de purificação de cloro.
Polo Comunidade!
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da CETREL, do INEMA ou do COFIC.
Anote aí, cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Plantão SMG, com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Eu tô super colado, é super conectado, tem negócio fechado, tô atualizado. Super Bahia é a maior, esquece, tem que respeitar a maior do norte e nordeste. Super Bahia já é tradição, todo ano parto pra feira do meu coração.
Super Bahia, a maior feira de varejo do norte e nordeste, de 28 a 30 de julho no Centro de Convenções de Salvador. Partiu! Oferecimento à base.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Sempre investe no celular, Casa das Coxas. O melhor...
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Coxas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Coxas, sempre investindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Localizada próximo no final da linha do trem, Canto dos Pássaros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros quer fazer parte do seu sonho. Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros. Protegido do Senhor, não
recua para trás. Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é, tá na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Guindo Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Apivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais um minuto, é isso mesmo, 8:01, na nossa grande querida Camaçari. Lembrando aí que é o programa Contar Direto, nosso Contar Direto com a Informação. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Selma, isso, a esposa do meu amigo Bispo da Cultura. Um abraço, viu, Selma, especial para você, minha querida, obrigado aí pelo carinho, como sempre, né? Ela disse aqui algumas coisinhas aqui, eu agradeço, mas não é isso não, viu, viu, Selma? Que a gente só realmente passando aí uma mensagem de reflexão, de otimismo pela manhã, né, ajudando aí a alguém, né, que esteja aí no momento difícil da vida, e palavras, né, que edificam é sempre importante durante o início do nosso programa, viu? Mas muito obrigado pelas palavras, quero lhe agradecer sempre pelo carinho, pela audiência, ao nosso querido Bispo também da Cultura, um abraço, Bispo. Bispo, que a gente tem que ver como ficou a situação de Bispo. Já, já, a gente vai estar também abordando isso aqui, Tariano, você deu um spoiler na última sexta-feira, não foi? Sobre a situação de Bispo. Eu acho que eu fiquei sabendo que o prefeito não aceitou, né, o pedido de demissão do Bispo. Vamos daqui a pouquinho atualizar esse negócio aí, para a gente saber essa movimentação toda aqui no programa Contar Direto. Quero também mandar um abraço especial para o meu amigo João Lima. Ele está com rádio novo para estar no carro, Tariano. Se agora não tem jeito, porque quando eu estou em casa eu começo aqui ouvindo no celular, mas quando eu entro no carro, né? Tem uma ligação, atrapalha aquele negócio todo. E agora não, agora vou ouvir vocês aqui a todo momento, aqui pelo rádio do carro. Carro aí, o radinho novo, zero bala, zero quilômetro, nosso querido João Lima. Mas vamos lá. Olha, meus amigos, a cabo da Polícia Militar da Bahia, Celeste Martins Oliveira do Nascimento, de 39 anos, foi morta com um tiro na nuca. Na nuca aí, enquanto estava sentada no sofá do apartamento onde morava, no bairro do Barbalho, em Salvador. O principal suspeito do crime é o marido da vítima, também cabo da Polícia Militar, que se apresentou espontaneamente à polícia, acompanhado de um advogado, e foi autuado aí em flagrante. O crime ocorreu na sexta-feira, dia 3, e o corpo da policial foi sepultado no sábado, dia 4, no cemitério Bosque da Paz, sob forte comoção de familiares, amigos e colegas de farda. Abalada, a família afirmou ter sido aí surpreendida pela tragédia e disse que desconhecer qualquer histórico de conflitos entre o casal, que estava juntos havia cerca de 2 anos e não tinha filhos. Né? Não tem aí, segundo a família, não tem motivação, ele não demonstrou hora nenhuma, eles estavam bem, afirmou aí a cunhada da vítima, a Karine Dias, ao comentar o relacionamento dos dois. O sobrinho de Celeste, Kaique Nascimento, também relatou o choque ao receber a notícia da morte da tia. Segundo ele, havia conversado com a policial poucos instantes antes do crime. As primeiras informações apontam que o apartamento onde o casal vivia não apresentava sinais de arrombamento ou luta corporal, o que reforça aí a linha de investigação, né? Essa linha que já está bem conduzida aí pela Polícia Civil, e a motivação do crime ainda será esclarecida durante o inquérito. O caso é investigado pela Terceira Delegacia de Homicídios, vinculada aí ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, que está realizando aí as oitivas e outras diligências para esclarecer as circunstâncias do assassinato. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, SSP Bahia, lamentou a morte da policial, classificou o caso como feminicídio, prestando aí e prestou também solidariedade aos familiares e informou que todas as medidas necessárias para completar a elucidação dos fatos e responsabilização do autor está sendo adotadas. A Polícia Militar da Bahia também manifestou pesar pela morte da cabo, da Celeste Martins de Oliveira, do Nascimento, e informou que acompanhará as investigações, além de adotar as medidas administrativas cabíveis em relação ao policial suspeito, sem prejuízo aí da apuração criminal conduzida pela Polícia Civil, meu amigo, minha amiga. Vamos lá, Tairone. Situação realmente complicadíssima, né, Tairone?
É, Mário.
Dois policiais, dois cabos, né, da Polícia Militar da Bahia, com todo o conhecimento de segurança, e aí acontece uma tragédia como essa, Tairone.
É, Mário, é uma situação muito... Eu nem sabia que você ia falar sobre isso, que estava na pauta hoje, né, isso aí. É uma situação muito complicada, até de a gente comentar, porque o cabo é conhecido, né? Eu conheço muito bem ele, já trabalhamos. E essa é surpreendente. A palavra de surpreendente é, de fato...
Cabe perfeitamente, né?
Cabível, porque... Vamos esperar as investigações, né? Eu, particularmente, me recusei a acreditar que, de fato, tivesse acontecido isso aí com ele, né? Pela pessoa que é. Assim como a família, eu também vou na mesma atuada aí dos familiares da vítima. É lamentável, a gente lamenta. Agora tem que entender o que, de fato, aconteceu aí, mas, assim, inexplicável. Eu poderia ir só com essa questão de feminicídio, né, Mário? Nós já falamos sobre isso aqui, essa questão dessa classificação. Eu acho que só... porque a palavra em si, feminicídio, não sei como... Esses caras mudam...
Mas ela foi reclassificada. Na verdade, eu concordo com você da história.
Classifica,
reclassifica. O feminicídio era um termo utilizado para... Era quando...
Na verdade, a semântica que a palavra quer dizer é o seguinte, é quando você mata uma mulher somente por ela ser mulher.
Se é mulher.
A mulher passou ali, você, você é mulher, pau, vou matar. Isso. Feminicídio deveria ser dessa forma.
Mas aí fez uma reclassificação para qualquer morte relacionada à mulher, né? Ali, principalmente na questão do ambiente, o relacionamento, né? Amoroso, qualquer tentativa de assédio, isso
eu acho que agrava é um crime qualificado, né? Vai ter poderia ser um crime qualificado pelo fato de ser de confiança, de estar no mesmo ambiente, isso. E tal. Tem as qualificadoras, mas acho que deveria ter sido tratado como homicídio e ter o peso aí. Não é porque homicídio a gente vai tirar um pouco. Não, é pesar, mas principalmente se acontecer num ambiente familiar, se for nessas características assim de ciúme e tal. Agora, eu acho que não foi pelo fato de só de ela ser mulher. Deve ter acontecido alguma coisa que ele deve ter feito. Mas assim, viu, Mário, é lamentável, assim. Rapaz, é uma coisa que a polícia em si, com os colegas e tal, fica até meio que...
Todo mundo estarrecido, né?
Rapaz, assim, fico sem palavras, entende? Com isso pela pessoa.
E o João Marcelo Araújo Hermano, né? Ele que é suspeito de matar a esposa, que é, repito, cabo da Polícia Militar, ele teve a prisão em flagrante, né? Convertida em preventiva, após a audiência de custódia realizada na manhã de ontem. Então, ele agora aí, repito, ele havia se apresentado espontaneamente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, né, acompanhado do advogado, como eu falei agora há pouco, né, e ele vai agora aí responder aí, ou seja, com sua prisão preventiva, né, terá prisão preventiva, vale 30 dias, não é isso? São 30 dias, né,
prorrogado. 30 prorrogado isso. Por mais...
Então
mais
são 30 tempo. Dias aí para realmente a Polícia Civil... manter a investigação, saber as causas.
Tem que investigar para ver.
Saber quais. Mas nada justifica, né? Suponhamos aí que descobriu uma traição, que ela tentou.
Não, isso, jamais.
Que ela tentou pegar a arma primeiro para atirar nele, ameaçou ele e tal, porque ela também era policial. Ah, se você brigar comigo, ele mata aquela coisa toda. Ele foi lá e atirou logo. Nada justifica. Eu acho que a gente tem que entender dessa forma, porque qualquer coisa que a mulher faz, ela paga com a vida. Tudo que a mulher faz, paga com a vida. Então não justifica. Né? Se trair... tirar a vida da mulher. Agrediu, né? Agrediu, ameaçou. Eu acho que essa questão do assassinato de mulheres, né? Nosso Brasil beira a covardia. Né? Beira a covardia, porque muitas mulheres que perderam a vida, se fosse outro homem, né? Certamente aquele homem não mataria. Né? Ah, a mulher pegou, pisou no pé dele, ele vai lá dar uma tapa na mulher. E aí puxa o cabelo, arrasta, derruba, dá um soco, mata, como aconteceu no Brasil, cada um soco na cara de uma mulher. Então, assim, isso é uma vergonha, é lamentável, e prova, Tairone, aqui, que essa questão do feminicídio, ele não é só dentro da periferia, né? Ele está em todos os ambientes, todas as classes, todos os meios sociais, esse mal do feminicídio, ele está impregnado. Então, a gente tem aqui, de fato, essa observação que tem que ter mesmo, né, um cuidado para com as nossas mulheres, a proteção, porque o assassinato da cabo Celeste Martins Oliveira do Nascimento é mais um triste retrato da violência que continua fazendo vítimas dentro dos próprios lares, no ambiente familiar. Né? Casos como esse mostram, meu amigo e minha amiga, que muitas vezes a aparência de um relacionamento tranquilo pode esconder conflitos desconhecidos, até mesmo por familiares e amigos. Independentemente da motivação, nada justifica a perda de uma vida de forma tão brutal. É fundamental que a investigação seja conduzida com rigor, garantindo a responsabilidade de quem tiver cometido o crime de fato, e ao mesmo tempo em que a sociedade reforça a importância do combate à violência contra a mulher, da denúncia, da promoção de relações baseadas no respeito e na dignidade humana, gente. É isso que a gente pensa e tem que ser seguido mesmo. A gente tem que apontar aí essa questão da denúncia, né? Tá realmente preparada para encarar este homem não com mais violência, mas com as leis, né, com os mecanismos de proteção, né, com as ajudas existentes no nosso país para salvar a vida das nossas mulheres. E nesse caso aí, não tivemos órfão do feminicídio, que a gente tem essa preocupação também, graças a Deus, né? Porque muitas das vezes tem os órfãos do feminicídio, são crianças, milhares de crianças, que perdem sua mãe, consequentemente seu pai, e fica aí sendo criado, às vezes, por parente, muitas das vezes nem parente tem. Então, é muito triste essa situação. Quando a gente toca nesse assunto, é para alertar cada vez mais na nossa sociedade da importância de estar combatendo esse crime tão terrível, essa prática tão perversa que assola aí os nossos lares, os nossos ambientes sociais, seja ele em qual nível for. A gente já falei aqui, posso repetir, né? Ele não há discriminação, é uma coisa muito, infelizmente, democrática, né? Atinge ricos e pobres, negros e brancos. Infelizmente, o feminicídio é uma prática que a gente tem que acabar o mais rápido possível. Mas vamos lá, Tairone, outra situação envolvendo aí a polícia, né, Tairone? Nesse caso aí, na verdade, não é nem a polícia, a Força de Segurança Pública, né? Nesse caso aí foi um...
Você tá um...
Isso, tem que tá.
Segurança Pública hoje?
Hoje a gente tem que tá aqui falando um pouco de tudo, porque, de fato, a situação no nosso país, ela tem que, estar antenada ao que está acontecendo no nosso Brasil, para tentar, Tairone, de certa forma... acabar com isso, porque um jovem de 21 anos sofreu ferimentos graves após uma abordagem da Guarda Civil Municipal, chamada de Polícia Municipal, né? Lá de Luiz Eduardo Magalhães, no extremo oeste, né? O fato ele ocorreu na madrugada do último sexta-feira, dia 3. O caso ganhou repercussão após vídeos da ocorrência circularem aí nas redes sociais e mostrarem aí parte da ação dos agentes. Segundo informações da TV Oeste, um grupo de amigos retornava do arraial de Luiz Eduardo Magalhães quando foi abordado por uma equipe da Guarda Municipal e, de acordo com uma das pessoas abordadas, que preferiu não ter o nome e a identidade divulgada, o grupo era formado por 5 casais de amigos que voltavam a pé da festa após deixarem aí os veículos em casa por questões de segurança. Ainda segundo o relato, 3 integrantes do grupo caminhavam aí à frente quando uma viatura da Guarda Municipal se aproximou. A testemunha afirmou que assim que saíram do veículo, os agentes iniciaram aí agressões contra um casal. Ao presenciarem a situação, outras pessoas do grupo passaram aí a filmar a abordagem. Conforme o depoimento desse momento, os agentes também teriam aí agredido os demais integrantes. As imagens gravadas por testemunhas, né, mostram aí um dos guardas agredindo um homem. Em determinado momento, ao perceber que a ação estava sendo registrada aí através do aparelho celular, um dos agentes tentou tomar aí o celular de uma das pessoas que faziam aí a filmagem. Uma das testemunhas afirmou que foi atingida por golpes de cacetete na cabeça. E na manhã do sábado, dia 4, ela procurou aí a delegacia de Luiz Eduardo Magalhães para registrar um boletim de ocorrência. E segundo a mesma testemunha, um jovem de 21 anos foi imobilizado com um dos golpes conhecido como mata-leão e após cair no chão teria recebido aí um golpe de cacetete na cabeça, Tairone. Ainda... segundo a emissora, a vítima sofreu aí traumatismo craniano durante a abordagem. O jovem foi socorrido inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA de Luiz Eduardo Magalhães.
Tem imagem, hein? Já não tem imagem?
Tem. Tem uma imagem que ele está sentado realmente.
Cadê as imagens?
Tem imagem, ele está sentado realmente já não garante ali mais risco nenhum de fato ao pessoal da abordagem, né? Os GCMs, né? E ele ainda desfere aí esse cacetete na cabeça do rapaz, né?
Eu preciso ver as imagens, Mário Augusto, porque assim, deixa eu fazer aí dar o benefício da dúvida também.
O advogado do diabo.
Porque o que que acontece, Mário? Às vezes a força de segurança, ela precisa, de fato, usar a força para intervir em determinada situação. Por exemplo, tivemos ontem aqui um problema no Inocop, né? Teve uma briga generalizada o pau comeu depois da eliminação do Brasil, pô, estava tudo já inebriado pela cachaça e o couro comeu. E aí quando chega a polícia, e aí não tem jeito, para você entrar no meio de uma briga dessa, garrafa, soco, bicuda, burro, você tem que chegar mesmo com a força, batendo, não tem jeito, para poder acalmar os ânimos. Eu não sei o contexto, eu não vou fazer um comentário leviano e não ver uma imagem, não ver nada, eu estou vendo um relato, talvez aí da suposta vítima, mas muitas vezes os caras bagunçam em festa, bebem, brigam e tal, e para que a força de segurança ela entre em ação, algumas vezes precisa ter ali um motivo, né? Eu nunca vi uma pessoa passando do nada, o policial vim bater sem motivo nenhum. Acontece abusos por parte das forças de segurança? Acontecem também. Eu não posso ser injusto. Acontece e acontece com uma certa frequência que não deveria ter. Né? Mas as coisas vêm mudando muito, principalmente a Polícia Militar, que vem aí orientando os seus agentes na condução de certas ocorrências, né, para que evite mais o contato, mais essa questão da violência em si, né, Mário? Que às vezes é necessária, né? A violência às vezes é necessária, mas você tem hoje, até foi pelas câmeras também, né? Os policiais hoje já são monitorados, já usam a bodycam, que é a câmera corporal, enfim, a gente tem que ver a imagem que foi que teve de fato, ouviu o GCM. Eu não posso simplesmente traçar um comentário ouvindo só uma parte. Tava fazendo o quê? Porque na hora ninguém estava fazendo nada, todo mundo é santo, eu sou inocente, eu não fiz nada, eu estava passando aqui, de repente veio o cara e me bateu. Não, ele estava fazendo alguma coisa, estava aqui, eu vejo direto acontecendo isso. Os caras bagunçam, dá grau, passa por cima de carro com a moto, é uma agonia. Aí quando pega, quando aplica a determinada punição, aí pronto, não estava não, foi só uma besteira, não fiz nada, é perseguição e por aí vai. Então, eu não vou ser leviano de não comentar.
Isso, você sabe que eu não sou a favor da nenhuma desordem, né? Nenhuma desordem de...
Depende.
Não,
depende.
Nenhuma. Nem de você citou aí, na verdade, o Grau, né, o Willi e tal mais, que tá bagunçando, citou lá Inocop, que tava uma briga generalizada e tal. Mas vamos lá, suponhamos que o cara esteja roubando, né, e tá lá com o flagrante na mão. A polícia chega, esse rapaz larga o roubo e se entrega, bota a mão na cabeça.
Prendeu, pronto.
Pronto. Né? Ele tá errado, mas... Isso. Ele tá errado.
Aí não demanda força.
Não, mas tá...
Não fechei o cartinho, você
tá. Eu vou pra você não confundir e nem trocar alho pro bugalho. Esse ladrão, né? A hipótese minha é sem nenhum tipo de arma, nem de fogo, nem arma branca. Ele vai lá, na hora que a polícia chega, ele ainda começa a sair, a fugir. A polícia pega ele, dá uma porrada no joelho dele lá, derruba ele e pronto, tá lá no chão imobilizado. Chega outra viatura, tem direito de bater nele?
Não. Mas é isso que eu tô ligado. Eu acabei de lhe explicar.
Do uso moderado da força que a polícia tem direito de fazer. O problema é que muitas das vezes nossos policiais, nesse caso não é a Polícia Militar, que meu comentário o que você falou, a Polícia Militar hoje na Bahia, né, em alguns estados, começou a entender, né, que e não a polícia fazer justiça com as próprias mãos, isso é fato. A Polícia Militar da Bahia tem um bom exemplo. Hoje nós tem casos que está foge a regra perfeitamente. A gente vê aí vários policiais cometendo grandes equívocos, mas isso reduziu de forma significativa.
E tem sido
isso,
punidos, viu,
Marcos? Isso graças a um comando efetivo, consciência dos policiais, treinamento, efetividade de cada do próprio grupo e o entendimento do cidadão. Isso é fato. Beleza? Nesse caso, você está nascendo uma outra polícia, que é a Polícia Municipal. Que vem com um comandante, muitas das vezes, sem nenhum tipo de preparo, ligado a um político, né? E aí, muitas das vezes, dá... que comete esses equívocos, esses crimes. Porque aí mostra um rapaz já, tá, ironia, o policial primeiro lá, ó, Vamos lá, volta aí, Tadeu. Você pediu pra ver a imagem, por favor, dê uma analisada aí. Ele toma o celular na mão do cidadão que tava filmando, que é um direito de qualquer cidadão filmar a abordagem, e depois ele dá, começa a desferir aí vários golpes. O rapaz já sentado, imobilizado. Qual o risco que esse rapaz, na verdade, ele estava aí ameaçando esses policiais municipais, né? Não tem mais. Então, assim, a questão do uso moderado da força ultrapassa o limite de uma tentativa de homicídio. Porque aí já causou traumatismo craniano. Isso foi irreversível. Né? E as sequelas que esse jovem puramente pode ficar... Magalhães, pegou pesado. Isso não acontece só lá não, infelizmente acontece em vários municípios aqui da nossa região. Por isso que chama a atenção para a gente estar cada vez mais a importância, né, da própria polícia fazer a filmagem, do próprio cidadão fazer a filmagem, para que a gente possa nos proteger. Porque nada justifica você ir para um hospital com traumatismo craniano e por uma abordagem. Mesmo que você tenha cometido, como falei, jogou uma lata de cerveja na viatura, chutou a viatura, xingou o policial, nada justifica. Eu acho que a polícia ela não é a justiça para julgar e condenar. Né? O papel é pegar o criminoso, o bandido, né? Claro, se ele estiver armado, aí, meu amigo, tá armado, ameaçou, né, a vida de um policial, você, policial, tem meu apoio. Né? Tem meu apoio. Volte para casa. Volte pro seio da sua família. Agora, pegar, muitas das vezes, pai de família, não tô nem colocando mais esse caso do rapaz aí. Quantos pais de família a gente já viu que tá ali, na sua, passando, ou então um atrito, uma briga de trânsito, alguma coisa que tá acontecendo, o cara vai parar no hospital porque o policial usa, né, vai com a força desproporcional. Não pode, gente, não pode. A gente tem que ter uma polícia realmente, tá indo, como você bem disse, sempre aqui com a gente, uma polícia técnica, técnica. Pro cidadão, né, tá ali, cidadão de bem que infringiu a lei, a justiça, pro criminoso, né, a mesma coisa, aí a polícia tem que tomar suas providências, porque a gente tem que defender, sim, o policial quando ele age de forma justa e clara para nos defender enquanto cidadão de bem, Tairão.
Eu acho que temos, sim, que tem uma polícia técnica, e aí, olhando a imagem, embora uma imagem bastante sucinta, e aí
não diz muita coisa.
Eu preciso de mais elementos.
É, o cara, você só agora gravou. Tá parecendo até o desembargador.
Mas é porque assim, ó, aí Mário, é engraçado, aí Mário pega o policial, cospe no policial, xinga, faz tudo. Aí quando o policial vai mobilizar Mário, alguém filma. Agora o policial tá fazendo com o Mário aqui, que absurdo, tá, aí eu pego só essa imagem e digo, rapaz, que policial violento, como é que eu... Você entendeu? Eu não posso só trabalhar, eu tenho que entender o contexto e a situação, e aí eu digo por parte, por exemplo, quando você fala de técnica, eu concordo com você, porque o rapaz já ali no chão, ele já tomou o celular, que não sei o porquê ele tomou, e aí a gente vai para as questões técnicas. Um policial ou um agente de força de segurança não tem direito de tomar o celular de
ninguém. Aí já de muita coisa, né? Tomou o celular por quê? Será que o cidadão está de bem? Estava certo quando filmou as
ações? Já não tem direito de já não, o cara ali não tem direito de tomar o celular. E a massagem no lombo que ele tomou ali.
O amassa bife
também já é desproporcional. O cara está no chão. Você já tomou o celular do cara, mas quem dá uma cacetada no cara? Não tem porquê. Então talvez falte aí uma questão mais técnica, pega essa guarnição, pega esse povo, esse pessoal aí, e trabalhar um pouco mais na abordagem e tal. Acho que com treinamento aí vai resolver. E não pode ser feito isso. Afasta um pouco, dá um treinamento, bota em uma questão mais administrativa e resolve o problema, Mário Augusto.
Beleza, vamos lá, meus amigos, 8 horas e 27 minutos, 8 e 27 na nossa grande querida Camaçari, deixa o programa contar direto, meu querido Sidney Santos, cadê você, seu Sid? Vamos lá, 8, já pulou pra... 8h28.
Quando o time dele perde, viu, Bahia? Ele fica mais calado. Né? Porque quando o Paysandu ganha, ele fica. Viu, Bapão?
Cadê
chega de negócio de hino, chega de negócio
aí,
de
coisa aí, grupo. Aqui.
Quando toma uma porrada.
O Paysandu ganha quando?
Tá? Ele vai ser o Brasil, vai falando o Brasil. Que não falou do Paysandu que tomou pau ontem do Ipiranga.
Brasil, outro nível, né, rapaz? Jogando com os melhores do mundo. Falando de Paysandu, você não tem nem vergonha na cara. Igual aquele vídeo lá da mulher lá. Você não tem vergonha. Como era, viu? Não tem vergonha, não? Não tem nem vergonha. Tem nem vergonha de falar isso. Vamos lá, gente, cadê aqui? Deixa eu ver aqui, gente. Tem denúncia aqui. Nossos amigos lá do Buriçatuba, né, gente? Situação do lixo preocupa muito os moradores. Tem imagem aí, Devinho? Vamos lá. Tem imagem. Solta o áudio aí pra gente ver aí. Tem áudio aí? Aí é no Buriçatuba, né? Aí é no Buriçatuba, Tairone. A quantidade de lixos, né? A população realmente pede aí atenção da Prefeitura Municipal de Camaçari através da Secretaria de Serviços Públicos. Nosso amigo TT. Alô, TT! Porque é muito lixo aí, não é mais um lixo na rua, é uma rua com lixo. Hein? Aí já é uma rua com lixo. Muito material, muito lixo orgânico e é capim, é podar, rapaz, é muita coisa, viu? Aí é no Buriçatuba. É, a população pede aqui, mandou o vídeo pra gente, a gente agradece, né? Porque de fato é onde a população tem também um canal de pedir, reclamar e solicitar os serviços públicos da Prefeitura de Camaçari. E a gente pede aí ao TT, que é muito solícito, né? Mas tem muito lixo para recolher, viu, TT? Tem muito lixo, a população realmente tem nos pedido muito ali nos 46 mesmo, ali na Rua dos Noivos, alguém jogou uma quantidade que veio de algum lugar e jogou um lixo, porque a comunidade ali não faz isso. Minha comunidade, eu coloco a mão no fogo, eu sei que vai queimar, mas eu coloco no fogo.
Para com isso, Mário.
Não, mas se você botar a mão no fogo, ela queima, certo ou errado?
Não tô falando a mão no fogo, não. Tô falando a questão de você falar aí que o povo veio de fora pra jogar lixo nos
46. Não, mas alguém veio de fora, passou ali, jogou, eu tenho um... Porque... Quando eu falo aqui, Tairone, eu atento pra informação. Ó, alguém chegou e jogou uma quantidade...
O cara veio de onde? Lá
da Cascadeira pra jogar nos 46. Não, alguém passou de carro e jogou uma quantidade significativa, segundo o morador falou comigo.
O cara tá um bocado de lixo dentro do carro pra jogar nos
46? Jogou ali do lado, jogou escondidinho numa rua, deixou lá uma quantidade significativa e a gente pede que a CESP via aí a Natural pra poder fazer
recolhimento. Eu tenho uma opinião crítica em relação a isso, mas
você duvida que... E você duvida que morador pega lixo de uma comunidade e joga na outra? Você duvida isso aí?
Sei. Não duvido nada. Eu tenho opinião crítica sobre isso, mas a gente já está em cima, já aí. Na volta eu vou falar sobre um pouco sobre isso. Pode ser?
Pode ser. Então, gente, cuidado, velho. Aí muito lixo aí. Aí certamente a prefeitura tem que sim mandar o mais rápido possível a equipe para fazer o recolhimento, porque já não, a população não tem nem por onde passar de fato aí, gente. Terrível. Mas vamos lá, 8 horas, 31 minutos, 8h31, vamos dar uma paradinha e voltamos já. Contato que dá voz, o contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Fabri Luz é para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabri Luz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Rua do Telégrafo, 619, Gleba B, próximo à Praça do Reggae. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. A Fabriluz está liquidando toda a sua confecção infantil, feminina e masculina. Venha conhecer nossa loja na Rua do Telégrafo 619, Gleba B, próximo à Praça do Reggae. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. 719-9120-3429. Fabriluz, vestindo sua família.
A saúde ocorre.